de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, professora! Alô, professor, estudante, dona de casa!
Aumente já o volume dessa caixinha mágica que é o rádio, porque o Escola Brasil está no ar.
Uhum.
E o programa de hoje tem um tantão de coisa interessante pra você.
É, por acaso, você já parou pra pensar como a química, a física, a ciência em geral parecem assim distantes da nossa vida, como se fosse uma coisa que só existisse assim em laboratórios?
Pois é, tem gente que quando pensa nessas disciplinas já imagina fumacinhas saindo de tubos de ensaio,
explosões
e laboratórios com um professor assim meio maluco.
Igual o nosso neurônio aqui.
É.
Mas isso, gente, tudo é mito, sabe? Porque a ciência tá no nosso dia a dia. Ela tá no alimento, tá na roupa que a gente veste, nos automóveis, tá nos medicamentos.
No rádio que você está escutando agora.
E no nosso corpo também, afinal nós somos uma máquina ambulante.
Aliás, essa máquina engenhosa chamada corpo humano pode ser uma fonte rica pro professor e a professora em sala de aula.
Ô, menina, e que fonte, viu? O professor pode, por exemplo, dar aula sobre a mente, sobre o estômago, sobre o coração.
Boa, Cadu!
Gostou?
Pode mostrar assim, por exemplo, como é possível contar as batidas do coração pedindo que os alunos segurem o próprio pulso. Vai precisar só de um relógio para marcar o tempo.
Pois é, sabe, tem uma curiosidade que eu acho certinha assim sobre o coração? Ouve só, o coração da mulher é acelerado.
Ah, isso é verdade! Em um minuto bate 8 vezes mais que o do homem.
Por que será?
Então, já adivinhou o tema do nosso programa de hoje? Nós vamos falar de ciências, dessa ciência que está no nosso dia a dia.
Zé, você vai aprender hoje até como é que se faz um foguete de garrafa PET. Aguarde, depois do intervalo.
Ô, filho, na hora de estudar, nada de se esparramar no sofá ou ficar deitado na cama como se fosse dormir. Parece uma jiboia. Estude sentado, assim, numa cadeira confortável, para não prejudicar seu corpo. Você vai aprender mais e melhor. Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Cadu,
oi.
Você se lembra da tabela periódica?
Menino, isso faz muitos anos que eu não ouço falar em tabela periódica, não é? Eu era moleque quando tive que decorar aquele tanto de quadrinho, de número. Foi um drama, viu?
E todas aquelas fórmulas que o estudante às vezes nem sabe pra que servem.
Pois é. Química e física são duas matérias super difíceis para a maioria dos alunos.
Mas quando o professor consegue mostrar que a química e a física estão no dia a dia, elas podem ficar muito interessantes.
Você quer ver? Na Universidade de São Paulo, a USP, existe um grupo de pesquisas em ensino de química que ajuda o professor a tornar as aulas mais práticas e fáceis de ensinar.
É, eles levam os professores e alunos para o laboratório da universidade e mostram para eles como a química não é um amontoado de fórmulas chatas para se decorar.
Pois é, nós conversamos com o professor Paulo Porto, que faz parte desse grupo de pesquisa. Ele explicou como a química pode ser interessante. Vamos ouvir?
A química é uma maneira de se olhar para o mundo e dar significado para ele. Não é melhor nem pior do que qualquer outra. É diferente do modo como os físicos olham para o mundo, os biólogos, os historiadores, os geógrafos. Cada um olha para o mundo de uma maneira e procura dar um determinado significado para as coisas. E a química também é uma maneira de olhar para o mundo. Exatamente com essa preocupação de que a química possa ajudá-los ao exercício da cidadania.
É, o professor também falou sobre como a química pode ajudar o aluno a ser um cidadão. Presta atenção.
Compreendendo questões, né, que fazem parte do nosso dia a dia e tornando-as capazes de analisar, de criticar, de entender coisas como poluição, tomar decisões em relação à poluição, à produção de materiais.
E para a gente entender melhor, o professor também deu um exemplo.
Vamos considerar a questão da falsificação, da adulteração de combustíveis. Estou dando um exemplo de uma situação do cotidiano. Se o cidadão tiver um mínimo de conhecimento de química, né, ele vai poder analisar o que acontece à sua volta e ele próprio tomar decisões e não ter que esperar que ninguém tome decisão por ele, né? Eu acho que cidadania tem muito a ver com isso.
É verdade, viu? E seria muito bom se a gente pudesse saber se a gasolina é falsificada, para defender nossos direitos.
Já pensou se o aluno conseguisse identificar uma gasolina adulterada e alertasse o pai? Ele iria perguntar assim, ó, com quem você aprendeu isso, meu filho?
Com o professor de química!
E você, professor ou professora que está ouvindo o Escola Brasil, quer tornar as suas aulas mais interessantes e divertidas?
Então, entre em contato com o grupo de pesquisa do Instituto de Química da USP. O telefone é 11, que é o código de São Paulo, 3091-2370. Repetindo, o código de São Paulo, 11... E o telefone 3091-2370.
Para quem tem internet, pode acessar a página do Instituto www.iq.usp.br. Repetindo, www.iq.usp.br.
Alô, alô!
Chegou a hora de falar sobre música. Ô Sandra, você sabia que essa música que a gente tá tocando é uma das músicas sertanejas mais famosas de todos os tempos?
Sei,
Rancho Fundo? Ela foi composta em ritmo de samba-canção, que é um samba assim mais lento, sentimental.
Cadu, você tá querendo me convencer que essa música aí era um samba-canção?
Uhum, tô sim. Essa música foi composta em 1931. A melodia é de Ari Barroso e a letra é de Lamartine Babo.
Puxa, que antiga, tem 75 anos.
E sabe o que mais? No Rancho Fundo é uma adaptação da música original composta para uma peça de teatro daquela época. A peça e a música se chamavam Na Grota Funda. A melodia era a mesma, mas a letra era diferente.
Olha, deixa eu ver essa letra.
Toma aqui.
Na Grota Funda, na virada da montanha, só se conta uma façanha do mulato da Raimunda. Nossa!
Pois é, quando o Ari Barroso ouviu, ele achou horrível, me detestou.
Mas com certeza.
Aí ele pediu pro Lamartine Babo escrever a letra, que é cantada hoje, no Rancho Fundo. Só que era cantada em ritmo de samba-canção.
Agora eu fiquei curiosa, vamos ouvir?
No Rancho Fundo, tem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No Rancho Fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de tarde no sereno espera a lua no terreiro, tendo cigarro por companheiro. Sem um aceno, ele pega da viola e a lua por esmola vem pro quintal deste moreno.
Você ouviu a composição de Ari Barroso e Lamartine Babo no Rancho Fundo com Silvio Caldas.
Escola Brasil.
E você que mora na área rural, quer ganhar uma biblioteca para sua comunidade?
Pois é, o Escola Brasil vai sortear 30 arcas com 200 livros cada uma. Quem oferece o prêmio é o projeto Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Se você for sorteado, o pessoal da Secretaria de Reordenamento Agrário vai montar a biblioteca num local que fique aberto para toda a comunidade usar.
E que pode ser uma casa, uma igreja, uma associação.
Então, para concorrer é só escrever para o Escola Brasil. Promoção Arca das Letras.
E na carta, peça que a biblioteca Arca das Letras seja instalada na sua comunidade e diga por que vocês precisam dessa biblioteca. Então, anote o endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
direta pelo Brasil. Um bolão sensacional. Entrou na área, pediu, finalizou, entrou.
Gol!
Brasil!
Sandra, menos, viu? Esse jogo aí é reprise. Isso acabou na semana passada, a gente já sabe que foi 2-0. Você ainda tá nessa animação toda?
Ah, menino? O jogo acabou, mas a nossa dica de português está apenas começando, Cadu. E a dica de hoje é justamente sobre o plural da palavra gol.
Muito bem.
Dicas de português.
Muito bem, o plural de gol é gols. Gols, certo? Errado?
Na verdade, menos, né? Pela gramática, o plural de gol é gois.
É, você que tá aí ouvindo, achou estranho? Pois então, presta atenção. Para fazer o plural de palavras terminadas em L, é preciso trocar este L por S ou IS. Quer ver dois exemplos assim? Caracol, caracóis. Anzol, anzóis. Então, gol, lê-se gois.
Isso não significa que todo mundo fale errado. Na verdade, é um caso em que, de tanto ser usada, a palavra gols ficou certa.
Pois é. E sabe o que é que diz o dicionário? Que é incoerente o plural gols para uma palavra aportuguesada. Mas é difícil fugir desse barbarismo. Um barbarismo consagrado pelo uso?
Barbarismo, gente, é uma palavra que não existe na norma culta, mas que muita gente fala.
Pois é, e aí todo mundo fala desse jeito. Então, se eu disser que meu time fez 2, 3 ou 5 gols, não vai ser bola fora, tá?
Assim como também não é bola fora dizer gols. Uhum. Tá tudo certo. Ou goles, que é um outro plural pra palavra gol.
Outro, tá vendo? Vivendo e aprendendo.
E essa foi a nossa dica de português de hoje. Quarta-feira tem mais.
Dicas de português.
5, 4, 3, 2. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão?
Ô, Sandra, sabia que os alunos de uma escola do Distrito Federal vão pro espaço com o professor de física?
Pro espaço? Como assim, Cadu?
Tô fazendo uma brincadeira. Não é que eles vão pro espaço. Ah. Mas o professor de uma escola pública de Brasília tá construindo um foguete com os alunos. E o foguete é feito com garrafa plástica. Essa garrafa PET de refrigerante, ele quer mostrar como as teorias funcionam na prática.
Eu sei quem é. É o professor Peter Falorrey, que dá aula de física no ensino médio.
E essa experiência é muito legal pros professores de física.
Será que esse foguete de garrafa PET vai voar mesmo, Cadu?
Ah, claro que vai, Sandra. Vai voar com ar. Que nem uma bexiga, assim, um balão de aniversário como esse aqui, ó. Eita. Você enche o balão e solta. Deixa eu soltar ele de verdade. Aqui que ele tá preso no meu dedo.
Faz aí, deixa eu ver. Nossa, mas esse foguete vai voar assim, Cadu? A bexiga saiu toda desgovernada.
É verdade.
Quase pegou no meu rosto aqui, ó.
Pois é, o princípio da experiência é o mesmo. Mas o foguete de garrafa vai voar de forma controlada, não é assim não. Ele vai subir cerca de 70 metros e descer de bico pra até cair assim num local planejado dentro da escola.
70 metros? Uhum. Nossa, mais alto do que um prédio de 20 andares.
Isso mesmo. E você sabe como é que o professor Peter teve a ideia dessa aula? Ele fez um curso na Agência Espacial Brasileira em Brasília.
Ah, então é o professor Peter quem conversa com a gente. Professor, por que a escolha de um foguete como experiência?
A ideia do foguete é porque ela é bastante provocativa. Nós estamos na era espacial e simplesmente com poucos materiais reutilizados, eu consigo montar esse foguete e a plataforma de lançamento.
Muito bem. E se você que está nos ouvindo pensa que nessa aula os alunos só podem aprender aspectos da física, está muito enganado, viu? Pode misturar com as outras matérias, né, professor?
Pode-se fazer uma interdisciplinaridade com professores de geografia e história, né, sobre a questão espacial brasileira, por exemplo.
Uhum.
É provocativo.
Professor Peter, como é importante esse tipo de aula, né? Coloca a criança e o adolescente em contato com a prática.
Tanto a criança como o adolescente ainda estão numa fase concreta. Tem que ter o tato, o contato com os objetos. Quanto mais próximo da realidade, mais ele vai poder apreender os conhecimentos.
Puxa, muito obrigado, viu, professor Peter Falorrey? Bom, então, professor ou professora, ouviu? Ficou interessado em fazer essa experiência de lançamento de foguetes?
Então procure a Agência Espacial Brasileira. Eles oferecem ajuda com cursos e dicas sem cobrar nada por isso.
E tem uma coisa muito importante, viu? Presta atenção. Para fazer uma experiência dessas, tem que ter formação específica. Ninguém deve sair por aí fazendo foguete sem conhecimento.
É verdade, pode ser perigoso, hein, verdade, gente?
Então, se você tiver condições de ir a Brasília ou a São José dos Campos, onde é oferecido esse tipo de treinamento, pode fazer os cursos que são de graça.
Se não tiver condição de viajar, você pode pedir assim apostilas com instruções para fazer a experiência. Anote os contatos da Agência Espacial Brasileira.
Primeiro, para quem tem internet, vou dar o endereço de e-mail deles, que é aebescola@aeb.gov.br. AEB de Agência Espacial Brasileira, certo? A de agência, E de espacial, B de brasileira. Aí escreve tudo junto, vou repetir. aebescola@aeb.gov.br.
E o telefone é 61, que é o código de Brasília, 3411-5024.
Vou repetir. Código de Brasília, 61, telefone 3411-5024.
Depois do intervalo, o caipira mais metido do Brasil diz que vai falar de ciência.
E essa eu quero ver.
Você me respeita, hein? Está escrito no estatuto.
Toda criança e adolescente tem direito à educação para se desenvolver. E os professores têm o dever de respeitar os alunos. Toda criança e adolescente também tem o direito de criar e participar de associações estudantis para aprender a exercer a cidadania desde cedo.
Escola Brasil!
Socorro, helicóptero! Helicóptero, para com isso, rapaz! Você ficou maluco! Freia, helicóptero, freia! Freia, então nós vamos atropelar todo mundo!
Que isso? Oh. Matuto! Ai, isso ai, é ai. Jeito de chegar aqui? Aí!
Matuto, quer sair de cima de mim?
Ô, gente, você desculpa o mau jeito, viu? Ai, ai. Esse jegue ficou doido, só. De repente, ele disparou no meio do caminho, foi parado logo lá na frente. Aí, eu dei uma freada tão grande que eu saí voando, parei aqui dentro.
Caiu em cima de mim, foi.
Matuto, sabe o que é isso? Isso é inércia.
Inércia?
Uhum.
Inércia, Sandrinha? Uhum. Desde quando? O nome do helicóptero é helicóptero, né? Inércia, né, ué?
É isso. Inércia é o que acontece com você quando o jegue deu essa freada.
Isso. Ah. Inércia é uma lei da física que diz que todos os corpos são preguiçosos. Ah. O seu um pouquinho mais. Se eles estão em movimento, eles querem continuar em movimento. Se estão parados, querem continuar parados. Essa preguiça é chamada pelos físicos de inércia.
Foi o que aconteceu com você, Matuto. Uhum. Você estava parado em cima do jegue. Quando ele freou de repente, o seu corpo quis continuar parado. Ele resistiu ao movimento e você foi jogado pra frente.
E caiu em cima de mim aqui.
Puxa, gente, eu levo uma queda dessa e vocês ainda me chamam de preguiçoso? Que
não,
é isso?
Não, Matuto, isso não é só com você não, menino. A mesma coisa acontece quando um ônibus dá aquelas arrancadas. Já andou de ônibus? Começa a andar, parece que todo mundo é jogado pra trás, assim?
Sei.
Quando o ônibus já tá em movimento e freia, os passageiros vão pra frente? Então,
menino,
é inércia.
Eu nem sabia disso. Pra mim, o culpado era o motorista, né? Esse tal de inércia, né?
Às vezes também é, né?
É que muitas vezes a gente nem percebe, Matuto. Mas a ciência está bem presente no nosso dia a dia. No seu caso, foi a física.
E a física é o ramo da ciência que mais mudou a nossa vida, sabia? Pois é, graças à física, nós hoje temos o carro, o avião, a nave espacial, o trem, o rádio, o helicóptero.
Não é o senão, helicóptero. É outro helicóptero. É aquele que sai voando, chacoalhando as ervas.
Bom, e vocês sabem quem foi que criou o projeto do helicóptero? Que assim, quem teve a ideia?
Esse eu conheço.
Conhece?
É o Léo.
É mesmo?
É, o Leonardo da Vinci.
Cheio de intimidade.
Ele foi um dos cientistas mais que inventou as coisas no mundo, sabe, Ricardo? É, pra humanidade, né? Além do helicóptero, projetou também a bicicleta, a asa delta, né? O paraquedas, isso, né? E mais um punhado de coisa, né?
É verdade.
Ele era jeitoso demais, esse tal de Léo, né?
É, gente? Verdade. É. E tem mais, viu? No século XV ainda, o Leonardo da Vinci criou também o primeiro sistema de água e de esgoto.
É, essa sem dúvida é uma invenção que tem uma importância assim enorme até hoje. É
isso, Adriana, você põe importância nisso. Você imaginou quantas doenças são evitadas assim com a rede de esgoto?
Mais uma vez, é a ciência melhorando o nosso jeito de viver. Oh,
palavra bonita essa, hein, Cadu? Gostou? Ciência.
É bonita mesmo.
Eu vou até pegar meu pai aqui dos inteligentes. Peraí.
Tá aqui, ó. Pega aí. O dicionário.
Dicionário aqui. Eu vou ler pra todo mundo aqui. Ó, aqui, galera. O que significa a palavra ciência? Aqui, tá?
Achou? Boa, Matuto. Achei aqui. Lê aí pra gente, vai.
Vai lá, Luiz.
É aqui, ó. Olha só.
Achou?
Tá aqui, ó. Ciência quer dizer conhecimento. É o saber que se ganha pela leitura e meditação.
Tá vendo? É por isso que a educação é a grande responsável por despertar o interesse das pessoas para a ciência.
E vocês, professores, podem ajudar a despertar os futuros grandes cientistas que podem estar aí, ó, na sua escola, na sala de aula.
Você sabe o que eu tô matutando aqui?
O quê?
Que foi? É que para despertar esses meninos, que tal organizasse uma pesquisa sobre a vida dos grandes cientistas para a meninada fazer, hein?
Olha, boa. Boa, Matuto. Oh. Aposto que essa pesquisa tem muito pra ensinar pras crianças. É. Você já pensou assim, conhecer a vida do Leonardo da Vinci, Albert Einstein?
Galileu Galilei. E os brasileiros? Oswaldo Cruz, Carlos Chagas.
O cientista Matuto aqui, ó.
Tá bom. Só se for o cientista maluco, isso sim, viu?
É o Degas aqui, Cador.
Né? Tá certo.
Qualquer dia eu vou levar você pra mostrar minhas invenções lá na Fazenda Matinha, viu, Cador?
Ah, tá bom,
Você presta atenção, viu? Bom, agora vocês me dão licença, viu? Que acho que eu vou vazar na braquiária. Sim, eu vou fazer uns experimentos, né? Vamos, helicóptero. Ô, helicóptero, ó. Você vai devagar, não precisa sair dessa pressa toda, não. Porque acho que eu já entendi o que é inércia.
Cuidado,
viu? Eu machuquei na chegada e não quero machucar na saída, não.
É, doeu mesmo,
não,
viu?
Não precisa mostrar de novo, não. Vamos lá. Tchau, gente!
Tchau, cientista Matuto!
Alô, professora! Alô, professor! Alô, aluno, pai, mãe, comadre, compadre, vizinho. Presta atenção, hein? Vai pegando lápis e papel para anotar o endereço e mandar uma carta aqui pro Escola Brasil que a gente volta já já.
Ó, tem criança que gosta de estudar ouvindo música ou televisão. Aí cadê a concentração? Já pensou em estudar matemática enquanto o rádio tá tocando um forró rasgado desses aí? Ou então ligado num programa de TV, assim, super agitado? Não dá, né? Então, ó, isso, estude em silêncio. Dica do...
Escola Brasil.
E você que mora na área rural quer ganhar uma biblioteca para sua comunidade?
Muito bem! Se você quer ganhar, o Escola Brasil vai sortear! São 30 arcas com 200 livros cada uma! E, gente, quem oferece o prêmio é o projeto Arca das Letras do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
É, se você for sorteado, o pessoal da Secretaria de Reordenamento Agrário vai montar a biblioteca num local que fique aberto para toda a comunidade usar.
E esse local pode ser uma casa, uma igreja, uma associação.
Então, para concorrer, é só escrever para o Escola Brasil. Promoção, a promoção é a Arca das Letras.
E na carta, não se esqueça, você tem que pedir que a biblioteca Arca das Letras seja instalada na sua comunidade e tem que dizer por que vocês precisam dessa biblioteca, tá bom? Manda sua carta para nossa caixa postal. Anota o endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ó,
mas não vai escrever só pra ganhar na promoção, né, Sandra?
Não, gente, escreva pra dar um alô pra gente, contar como você está, o que você anda fazendo.
Pois é, você que já conheceu Escola Brasil, pode contar pra gente as novidades, o que aconteceu nesse meio tempo, enquanto o programa ficou fora do ar. E você que descobriu Escola Brasil agora, seja bem-vindo. Pode escrever pra mandar a sua opinião, pode dizer que tipo de programa e de assunto você quer que a gente trate nos programas aqui, tá certo?
Exatamente. Escreva. Agora, eu vou mandar um alô e um abraço, assim, bem especial, bem gostoso, pra Maria Gorete Monteiro Diniz, lá de Marainópolis, no estado do Tocantins. Um beijo aí pra todo mundo do estado do Tocantins. Aliás, Tocantins recordistas de carta aqui no Escola Brasil, né?
É, mandava muita carta. E vamos continuar mandando, né, pessoal? Olha, vou mandar também um abraço aqui para o estado do Pará, que também mandava muita carta, assim, aproveitando para mandar um abraço especial para Almira de Jesus Oliveira, da Rua 7 de Setembro, em São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará.
Exatamente.
Almira, do Pará... escreve pra gente, viu?
E do Pará nós vamos pro Maranhão. Alô, Maranhão! Lá em Açailândia. E um beijinho muito especial pra Emídia Lima da Silva, lá da Rua Viena. E a todo mundo aí de Açailândia, no Maranhão. Ó, beijinho especial, viu?
Beleza, e vou mandando um abraço também aqui pra Luciana Tavares, de São Miguel do Guaporé, em Rondônia. Luciana, tava com saudade do programa? Tem mais novidade pra contar pra gente? Escreve uma carta, viu, querida? Um abraço pra você, estamos esperando sua carta chegar por aqui, tá bom?
Um beijinho também pra Almira de Jesus Oliveira, de São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará. Já mandou um beijo pra ela?
Mas você tá mandando o seu, outro, pronto, cada um
beijinho,
manda um beijo.
Viu, Almira?
Viu? Ganhou um beijo todo mundo aí. E atenção, ainda no estado do Pará, a Deusuíta de Brito Pereira, do bairro Vila Nova, na Rua Presidente Getúlio Vargas. Ô Deusuíta, você escrevia para o Escola Brasil, estamos com muita saudade. Ela colocava aqui até, ó, para Sandra, viu?
Oh,
manda um beijinho para ela aí, Sandra, para Deusuíta, viu? Viu?
Bem gostoso para você.
Isso, e um abraço do Cadu para você aqui, Deusuíta. Escreve carta para gente, porque nós estamos aguardando a sua carta. Tanto você que ouvia o Escola Brasil e ficou com saudades, falou, puxa, será que o programa não vai voltar ao ar? Já estamos no ar de novo, estamos aguardando por você. Agora, quem ainda não escreveu, escreva.
Bom, no programa de hoje você viu como um estudante pode se interessar pela ciência.
E no próximo programa, não perca! Você vai saber como pais e professores podem estimular crianças e jovens a gostar de ler. Até lá!
Tchau, pessoal!
Experimentei, o que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem, até outra vez. Adoro tu, que pode partir sem problema algum. Pode partir sem problema algum. O Ponte Flight Zoom pode partir sem problema algum.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.